nem são concursados e que conhecem todos os caminhos, Bob. Todos os caminhos para poder, sabe o quê? Fraudar. Fraudar através dessas emendas.
Dinheiro fácil.
Exatamente. Agora, 3 horas e 53 minutos. Três e 53, Bob.
Vamos falar da 6x1?
Vamos
lá. 6x1 é o seguinte, a gente vai pra 5 e depois vai pra 6. Aí, página 5 e 6.
Vai, Bob.
Eu vou, então vamos lá. O fim da escala 6x1 pressiona a indústria e muda o planejamento de investimento em todo o país. Ó, gente, a discussão do fim da escala 6x1, a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, já está incorporada ao planejamento das empresas industriais no Brasil. Uma sondagem da Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que o setor não trata a mudança como abstrata, mas como ajuste direto na estrutura de custos, produção e competitividade.
E a principal, o principal movimento apontado é o impacto no preço final, tá? Sim. O 51% das indústrias afirmam que pretendem repassar o aumento de custos aos consumidores. Sim, isso é esperado, né? O que indica pressão direta sobre preços de produtos e serviços ligados à cadeia produtiva. Em seguida, aparece a resposta tecnológica, tá? 41%, eu tô falando tanto tá, né? A resposta
tá
tecnológica. 41% das empresas indicam ampliação da automação, com substituição gradual de processos manuais por sistemas mais mecanizados e digitais. O nome disso, gente, é desemprego.
Exatamente. Outras estratégias também aparecem no levantamento, como 34% que pretendem reduzir reajustes salariais ou promoções, 33% que avaliam aí a ampliar as contratações, 29% que recorreriam a horas extras, 24% aumentariam a terceirização, além de 12% que projetam a redução de redução de quadro de funcionários. 7% que cogitam transferir aí as operações para outros países e 6% afirmam não sofrer impacto relevante.
Pois é, esse 6% é de gente correta e que sabe que o trabalhador merece que essa escala seja 5x2, porque com o tempo, gente, tudo se ajeita. Tudo se ajeita. O que não pode é a gente ficar aí se sentindo acuado e aceitando essa escala que escraviza o trabalhador brasileiro de 6x1.
Posso divergir com você?
Vamos lá? Vai fazer o quê, né, Bob?
Não,
você sempre viu o copo meio vazio.
6% são corretos. O restante também é correto. Só que a realidade de cada um difere do outro.
Sem dúvida,
então, cada
Bob,
um vai na sua realidade.
Pois é, mas essa é uma forma de dizer pro trabalhador: olha, você vai perder seu emprego, olha, não teremos tantos postos de trabalho. Eu sou do copo cheio, eu acho o seguinte: que o trabalhador descansado, o trabalhador que pode ficar com a sua família, o trabalhador que não está ali escravizado por horas e horas de trabalho, com o tempo a produtividade dele vai aumentar muito. Ele vai estar, uma pessoa feliz trabalha melhor.
Esses 6% são as grandes empresas que realmente já estão preparadas e trabalhando na escala 5x2.
Bob, eu te garanto que a coisa vai dar certo. Em 2-3 anos, isso vai dar certo. O Brasil será melhor. O povo brasileiro, o trabalhador brasileiro vai estar melhor. E eu sinto muito,
Vai ter que dar certo, porque o brasileiro, ele tem que se readaptar. Isso daí é fato. Mas, assim, a gente precisa entender que se não houver um entendimento do governo de um subsídio fiscal para os empresários...
Sim, mas isso vai acontecer.
O preço vai repassar.
O governo que entrar.
Vai ser repassado pra gente,
sim,
é fato.
Mas o governo terá que fazer isso. Já falamos disso aqui, inclusive com o ministro Boulos.
Sim.
Aqui nessa bancada. Bob, o mais importante é garantir um direito que é do trabalhador.
Não,
isso
concordo.
É o mais importante.
Eu concordo, todo mundo tá?
Porque todo o resto depois vai dar certo. Sempre dá. tá? Vai, continua.
Hoje ela tá, hein?
Tô
que tô. Bom, vamos mudar de assunto então. Vamos aqui para essa diretora da Fiesp que diz que é contra, extremamente contra o fim da escala 6x1 e cita a rotina em salões de beleza. Ela tem consciência de classe.
É, tem, porque ela é de elite. Você sabe que ela não deve ter nem umbigo pra olhar.
Ah, né? Será?
Porque é assim, tipo a Cher. Você sabe que as pessoas só olham pro próprio umbigo, uhum, não é? A elite, quando se trata de não escravizar um trabalhador, de deixar a pessoa trabalhando até as 10 da noite num dia 31 de dezembro, tá? Como é num salão de beleza, por exemplo, falo que essa santa falou aqui, ó. Tá bom? Diretora da Fiesp diz ser contra fim da escala 6x1, porque ela não terá como ir aos sábados fazer as unhazinhas dela. E as mechas, tá, as massagens. Ah, pelo amor de Deus,
prejudica, vai lavar.
Se
mundo.
Ela lavasse um tanque de roupa, ela estaria com as minhas unhas, igual com as minhas unhas assim, chiques, sem esmalte e feitas por mim.
Bom, em meio ao debate no Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a diretora executiva jurídica Luciana Nunes Freire participou de uma audiência do Senado Federal sobre a proposta que discute o fim da escala 6x1. A executiva apresentou uma posição contrária à mudança e trouxe exemplos da rotina cotidiana para questionar os impactos da medida sobre o funcionamento de serviços aos fins de semana.
Então, ao longo dessa exposição linda, sim, elitista, ela usou situações do dia a dia para sustentar a preocupação com possíveis restrições no funcionamento de estabelecimentos como salões de beleza, supermercados e farmácias aos sábados e domingos. Como se, com o final da escala 6x1, as pessoas não passassem a fazer ali um rodízio de seus funcionários, porque todo mundo quer ganhar. Só que todo mundo quer ter 2 dias na semana para descansar, tá? Então, ela levantou dúvidas sobre a continuidade desses atendimentos caso a jornada seja alterada.
Ah, vamos então ouvir as pérolas da diretora do
Fiesp. Dessa santa.
Vamos lá.
Trabalhador, eu posso dizer, eu trabalho 5x2 e aos sábados, qualquer mulher que está nesse plenário, que está no centro urbano ou que está numa comunidade, vai ao salão de cabeleireiro. E vai estar fechada aos sábados para nos atender? Qualquer mulher que arrima de família ou como eu, que sustenta mãe e filha, aos domingos eu abasteço o supermercado, eu busco comida para minha família, eu compro remédio para minha mãe. Vai estar tudo fechado aos domingos para mim?
Nossa, mas ela não tá entendendo o que é, não. Ela gosta de fazer isso aí, de falar lá no plenário uma bobagem
aí, né?
Como essa. Isso porque ela não, é diretora, ela é um executiva jurídica da Fiesp.
Ela é o exemplo,
escuta,
claro,
minha
de que
filha,
a 5x2 é melhor. Porque você tem tempo de ir no mercado.
Ela é da escada 5x2.
Ela é.
Tá? Então é o seguinte, quando eu saio daqui, aí eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia e tal. E eu não prendo uma pessoa no lugar sábado e domingo para fazer essas bobagens. E sinto muito, mercado e farmácia não estarão fechados da maneira como essa senhora tão santa de que vive numa escala 5x2 está falando aí. Vai falar bobagem.
E se precisarem contratar mais pessoas? Não vai ter. Ninguém.
Calma, bota. Tudo se ajeita.
É.
Tudo se ajeita. Eu tô falando aqui de bem-estar.
É.
Tá? O trabalhador brasileiro está morrendo de cansaço.
Era melhor aumentar o salário.
Termina aqui.
Não, acabou.
Agora
ela,
4
ela
horas
fechou com chave de
e 12 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
É Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis. Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos. Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Rede Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4:08. Continua o Telequete Montila com Kátia Maranhão, Júlio Ramazotti versus Bob Ferreira.
Ted Boy Marino.
Ted Boy Marino. Ai, ele era um loirinho bonitinho.
Argentino.
Júlio Ramazotti, por gentileza, vamos chamar mais participantes.
Bora lá, Metrópolis. Boa tarde, Fabiano Rodrigues.
Oi, Fabiano.
Motorista por aplicativo. E eu sou motorista de aplicativo e não sou bolsonarista, não. Mas também não sou lulista. Oh. Eu fico no meio dessa guerra desse povo feio. Ô, povo feio, que fica brigando. É briga com a família por causa de Bolsonaro, por causa de Lula. Vocês deveriam tomar vergonha na cara.
Isso, vocês, aí, isso.
Aí, não me bota no meio dessas tretas de vocês aí, não, moço. Briga vocês aí, moço. Tu, bolsonarista, ser lulista aí. Mete o dedo no olho do outro, pronto. Mas me larga fora disso.
Viu?
É muito divertido ele, bem-humorado, muito bem-humorado. Mais um, Júlio, por favor.
Boa tarde, Metrópolis. Aqui é o Elton aí, Júlio, mas você acertou na música do Rock Balboa. Tudo, ó. Show de bola.
Você boa, né?
Ô, Cátia, Bob, é o seguinte, na enquete. Eu faria uma sugestão seguinte, eu escutei, né? Na verdade eu vi um vídeo
Sim.
no Instagram, mas eu vou dar uma melhorada. Seria mais ou menos assim, o candidato X da legenda Y lá, enfim. Ele, todos eles que estiverem nessa legenda, eles têm que ficar fixo durante 8 anos. Não pode ter troca de legenda. Por quê?
Concordo.
Teria como se fosse uma prova. Né? Uhum. O candidato ganhou, fez as promessas dele, aquela coisa toda, só que além das promessas tem o dever de casa, certo?
Certo.
Então, se a educação não melhorou, se a saúde não melhorou, se né, o transporte público não melhorou, a segurança não melhorou, e fora as promessas que ele fez, a legenda como um todo não tiver uma nota no mínimo 9, na próxima eleição não pode concorrer ninguém. E a legenda fica suspensa por 8 anos.
Sobrar nenhum.
Aí eu quero ver esses candidatos vão trabalhar direito. Porque se eles ficarem suspensos e a legenda ficar suspensa por 8 anos, eles não puderem se candidatar novamente a uma reeleição, mesmo se for deputado, senador, enfim. A próxima eleição ninguém participa. Não tirou 9, não melhorou nada. Tá todo mundo bloqueado durante 8 anos. Aí funciona.
Fabiano, poxa, Fabiano, gostaria de te eleger, meu bem.
Acertou, miserável.
É o tipo de PEC, de PL, projeto de lei, que nunca será votado. Nunca passará, nunca. Mas é isso mesmo, né? O parlamentar tem que apresentar aí um relatório no final de tudo para mostrar se realmente fez ou não.
Mas até isso eles conseguem fraudar. Vamos lá, Júlio.
Se tiver mais um,
tá, bota mais um, então. Eu não mando em nada.
Bom dia, Rádio Metrópole, bom dia, bancada, aqui é o Wilson do Gama.
Oi, Wilson.
E olha, na minha opinião, acho que esses assuntos aí, escândalo do INSS, escândalo do Banco Master e outros aí, a corrupção em si, não tá sendo levado a sério por ninguém, parece que tá passeando aí pelo Congresso, pela Câmara.
Boa!
Pela esplanada e ninguém toma nenhuma providência. Agora vem um cara criar caso por conta de uma garrucha enferrujada que o Bolsonaro esqueceu não sei aonde, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Tô cuspindo na nossa cara. Boa tarde.
Valeu, obrigado. É isso aí.
Eu adoro os nossos ouvintes. Adoro os nossos ouvintes.
Já posso garincha, embora. Já tô embora.
Imagina só, você perde alguém da família por assassinato, digamos, tá? Desculpe, eu tô sendo até estúpida falando uma palavra.
Não, é a realidade, não tem estupidez na realidade.
Aí, o sujeito que matou esse seu familiar é preso. É preso, aí vai pra uma detenção domiciliar e ele ainda tem uma arma. Me diga. Você ficaria feliz com isso? Não estou dizendo que o Bolsonaro seja um monstro nesse sentido, não é nada disso. Mas condenados não portam arma, nem uma garrincha, como ele disse.
Garrucha
ou é garrincha? A garrincha é um jogador de
garrucha. Mas aí cadê a polícia que não fez um pente fino?
Ah, chega, Bob, chega. Você falou isso faz 15 dias que você fala isso.
Quem entende,
Bob? Pelo amor de Deus.
Vou ali pegar meu colírio.
Querendo ou não, o Bolsonaro consegue passar a lábia nas pessoas.
Ah, é verdade.
Agora 4 horas e 13 minutos. STJ mantém negativa de soltura a Deolane Bezerra e cita risco de novos crimes. Ó, gente, o sistema judicial e carcerário tá pesando a mão.
Mamacita.
Mas também mamacita, hein? Fez uma coisa muito feia com a empregada doméstica da casa dela, sabe? Aquilo ali, pra mim, ela não existe.
É, Deolane tá na linha de tiro de ser sancionada também pelo governo americano.
Exatamente. Bom, vai lá, Bob.
Entre os argumentos da defesa, Kátia, e a leitura feita pelo tribunal sobre o risco de novas práticas criminosas ao rejeitar a liminar, o ministro Ribeiro Dantas foi direto ao mencionar o risco de reiteração delitiva. O que é isso? É que ela possa cometer um crime novamente quando estiver em liberdade, sustentado que os elementos do caso não permitem a flexibilização da prisão neste momento. Eu acho que nem depois.
Ah, Deolane, não vai dar pra você usar aquelas joias falsas todas por enquanto, não. Sinto muito. Bom, a defesa da Deolane apresentou um conjunto de argumentos conhecidos nesse tipo de situação, como residência fixa, bons antecedentes e retorno voluntário ao Brasil. Também destacou a condição de mãe de uma criança. Tem um monte de mulheres no presídio aqui na Colmeia que tem uma penca de 6, 8 filhos.
Mas é lei, tá?
Eu sei que é lei. Então, mas peraí, por que
não tô
que
eu... defendendo não, pelo amor de Deus.
Não, pelo amor de Deus.
Primeiro é enfiar o olho na cara dela.
O olho na cara dela?
O olho no dedo dela.
O olho no dedo dela. Bom, o tribunal, porém, tratou esse ponto, Julia Mazzotti, como insuficiente diante do conjunto de investigados.
Isso é pouco pra ela. É. Pô, tem que liberar, não.
Imagina, ela trabalha pro PCC, caramba.
Isso, e a justiça afirmou que a maternidade por si não assegura irrestritamente o direito de prisão domiciliar, especialmente quando há suspeita de participação a uma estrutura criminosa, ou seja, uma estrutura não é nem criminosa, não, é terrorista, organizada, ligada ao PCC. É, isso mesmo.
Olha, essa decisão mantém o caso em um ponto de tensão recorrente. De um lado, a tentativa de demonstrar ausência de risco atual. Do outro lado, a leitura judicial de que há possibilidade de continuidade de práticas ilícitas. Você acha? Vai perder a buquinha? Ela trabalha lá, ela não tem um cliente que não seja do PCC. Enquanto isso, o processo segue sustentado por investigações que apontam para um esquema de movimentação financeira e ocultação de patrimônio, cenário que ainda será testado ao longo do andamento do caso. Sinto muito.
E é um caminho sem volta.
Você é responsável pelo que faz.
Isso, e é um caminho sem volta. Só um segundinho. Para quem se mete aí com crime organizado, com essas facções criminosas ou terroristas, não pode mais deixar de favorecer esses grupos por algum motivo pelo qual não seja um motivo deles.
Não, fora, Barbie, que a população, de modo geral, ainda corre o risco de ter seu CPF clonado e usado para fins ilícitos.
Exatamente.
Quando o cidadão descobre, a vida dele já foi pro buraco.
Exato. Tá? Julie, diga lá.
Fofoca de bastidor. Da primeira vez que ela foi presa, exatamente por isso, e foi solta, um fã pagou R$17 mil pra uma mãe santa liberar e não demora muito, ela foi livre.
Eu me lembro, você falava nisso aqui sempre.
Sim, então, e dessa vez deixaram claro, não vai ter macumba dessa vez, Deolane, chora.
Vai maltratar outro funcionário, sim, tá bom? Agora 4 horas e 17 minutos. Sabe o que acontece, Bob?
O quê?
Igual aquela matéria que eu te falei, que a aquela, como é que é o nome dela? Eu te falei sobre isso hoje, que falou com Ciro Nogueira e tem uma gravação que ela fala assim: me ensina, Ciro Nogueira, a falar com a ralé.
Sim.
É isso pra mim? É exatamente isso. Deolane Bezerra, que saiu de uma situação quase de vulnerabilidade social e econômica, ganhou as páginas, né? As páginas não, né? O mundo virtual, um monte de seguidores, enfim. Subiu no tamanco.
Perdeu a mão.
Subiu no tamanco transparente. Aquela coisa mais cafona que existe, que tem três dedos de salto na frente, um salto fino de acrílico atrás, e começou a maltratar as pessoas que têm a mesma origem dela.
É isso.
Bom, vamos lá, vamos mudar aqui. Ai, Valdemar da Costa Neto diz que Michele Bolsonaro pode desistir de concorrer ao Senado.
Vamos lá, Márcia Paravisa e traz os detalhes pra gente.
A crise na família Bolsonaro continua produzindo reflexos dentro do PL. Nesta quinta-feira, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve desistir de disputar uma vaga no Senado e também não participar da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Nesta semana, Michele decidiu deixar a presidência do PL Mulher, cargo que ocupava desde 2023. Valdemar disse que a crise entre Michele e Flávio está superada. A cientista política Camila Santos fala das conquistas da ex-primeira-dama e o que o Partido Liberal esperava dela.
Ela conseguiu construir uma identidade própria, que acabou sendo menos associado ao discurso mais radical dos filhos do Bolsonaro e que é mais conectado ao eleitorado feminino e evangélico, segmentos em que o bolsonarismo sempre encontrou mais resistência, principalmente entre o eleitorado feminino. E ela, de certa forma, era a principal aposta ali do partido para tentar reduzir essa rejeição e ampliar a base eleitoral, além de, claro, mostrar o Flávio ali como uma figura mais comedida, mais menos radical que o Jair Bolsonaro.
Atenção entre Michele e Flávio veio à tona na semana passada, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos afirmando ter sido humilhada pelo enteado. Depois da divulgação desse vídeo, a especialista destaca que os membros do Partido Liberal tinham que fazer uma escolha e volta a destacar as habilidades de Michele Bolsonaro.
Mostra que, nesse momento, o partido ele vai decidir priorizar uma candidatura presidencial do Flávio e reduzir os focos de conflito. E até a gente vê que pessoas dentro do partido também já estavam com essa visão de que a Michele estava tentando assumir um papel maior do que ela tinha direito e ela não conhece o jogo político. Ao mesmo tempo que o partido segue esse caminho, eles perdem, né, um dos seus principais ativos políticos. Inclusive, a forma como ela se comunica naquele vídeo é uma forma muito fácil de compreender. Ela tem uma forma de falar coisas difíceis, digamos assim, mas de uma forma... Ela tem palavras duras, mas consegue passar de uma maneira afável.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, demonstra preocupação com a crise.
Eu não posso ver um quadro como a Michele Bolsonaro, que fez o que ela fez no Brasil, que construiu uma história com as mulheres do PL no Brasil, falar em desfiliação e a gente, né, não ter um diálogo sobre isso. Nós tivemos a oportunidade, ontem eu e a Damares, de falarmos muito com ela, porque hoje ela não representa mais, ela não é só mais a esposa do Bolsonaro. O trabalho que ela fez durante 2 anos habilitou a ser um quadro político. E poderia parecer muitas coisas uma desfiliação dela, uma divisão do grupo, um abandono.
Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta semana, mostra que 37,8% dos entrevistados acreditam que o conflito enfraquece muito a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control? you're not here with me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4 horas e 25 minutos. E vamos a mais participações dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Amo você.
Tarde.
Sobre a enquete de hoje, se eles deviam responder criminalmente por promessas não cumpridas. Com certeza.
Sim. Sim.
Com certeza. O primeiro teria que ser aí o ex-governador do DF, que prometeu tantos hospitais e nenhum cumpriu.
Boa.
A saúde nunca foi prioridade para ele, né?
É, você tem razão.
E o outro ouvinte aí que falou motorista de aplicativo é tudo Bolsonaro. Não. Sempre tem suas exceções. Eu sou motorista de
como
aplicativo.
Como tudo na vida, né, meu bem?
Tenho pavor. A família Bolsonaro, a ele e os filhos.
Tô tudo bem bonzinho.
Por toda a negligência dele na época que o Brasil sofreu com a pandemia.
Boa. É,
eu já votei no Lula. Hoje em dia não voto mais.
Boa.
Também pra mim já deu. Ele já fez muitas que coisas boas pro nosso país. Mas já tá na hora dele se aposentar e curtir a aposentadoria dele, a velhice dele. E tá na hora de coisas novas pro nosso país. Mas que não seja da família Bozo. Beijo, beijo.
Que isso, companheira.
Oh, meu bem, que linda. Primeiro lugar, vai o meu amor pra você. Nós não nos conhecemos, mas sempre que alguém fala eu te amo, vem uma energia muito boa na vida de qualquer pessoa que recebe essa frase. Muito obrigada. Agora, só uma coisa. Não tenha ódio assim da família Bolsonaro, das pessoas de direita, não. Não tem, as pessoas têm direito a ter uma opinião, né? E também a gente pode mudar de opinião nessa vida. Depende do contexto, depende da situação. Beijo, obrigada pela participação. Quem mais, Juju?
Bora, Gabriel aqui da Cidade do Norte.
Oi.
Boa tarde. Deixa eu falar, já vi a cena desse Bob aí, né? Tu é doido, Bob? Pelo amor de Deus, tu parece que odeia um pobre também. Aí fala que não é bolsonarista, tu é igual 99% dos bolsonaristas. Fala que não é bolsonarista, mas também não aceita nenhum argumento de outro partido, seja de esquerda, seja de centro. Aí fala uma coisinha ali que não concorda que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer. Aí fala, vocês petistas, é tudo petista. Se não concorda, é petista. Entendeu? O país, velho, todo inflacionado, mano. Não é só o Brasil, não, moço. É o mundo todo. Só que aí tem uma questão. O Lula tá tentando fazer.
Tá, 16 anos.
Não tô defendendo o Lula, não, pra começar a história, entendeu?
É sempre isso.
Lula fica faz quieto, programa de tudo. É programa pra desenrolar quem tá enrolado. É programa pra o motorista ir lá comprar um carro, mesmo que for com uma prestação alta e não sei o que, os juros lá no, entendeu?
É.
Cadê o Bolsonaro? O que ele fez pelo pobre, moço? Nada. O Bolsonaro, ele odeia o pobre e vai continuar odiando o pobre, entendeu? Só que se a gente discordar, você é petista e não sei o que, e dá-lhe coisa. Pô, não aguento vocês não, vocês é doido. Tchau, obrigado.
Mas ó, pode deixar que ele falou 6 é doido pra nós três aqui. Tá bom?
Mas eu não odeio o pobre, não. Eu odeio a pobreza. Né? Quem gosta de pobreza?
Bob, que não, não queria um país essa rico. Questão. O que a gente quer é, pelo menos, ter mais igualdade nesse país.
Tá,
é
mas
isso.
A igualdade não é ser todo mundo pobre?
Não,
ou
de jeito
então,
nenhum.
Então, essa entendeu? É a briga, a gente ter uma vida boa.
Nós temos uma pirâmide com 0,01% de gente que tem muito mais dinheiro do que a grande maioria desse país. Entendeu? É isso. É muita pobreza num país rico e com tanta gente que acumula dinheiro. É isso.
É.
Julie, você quer tá mais ali. Uma ou a gente vai pra música?
Como o Bob tá apanhando, vamos mais uma.
Vamos mais uma. Mais
boa tarde, Metrópolis. Ah. Boa tarde, Kátia.
Boa tarde.
Boa tarde, Bob. Boa tarde, Julie.
Boa.
Rapaz, boa, boa.
É dois contra um.
Você vê.
Bob.
Ah.
Toma, seja gente. Forte, meu amigo, seja forte.
Tá vendo? Vocês podiam dormir sem
deixa
essa.
Deixa o Bob falar.
Que tem?
Que você viu? Ouvinte tá dos cabeças.
Tô escutando, mas hoje lindo. A Kátia tá no 12 na habilitância.
Tá vendo? Vocês podiam ter dormido sem essa.
Bob.
Toma, oi. Diga.
Uma medalha pra tu, meu amigo.
Obrigado, obrigado.
Boa tarde, Metrô. E o Bob também.
Olha, valeu. Não, pra mim vale muito que ele fale isso, porque ele é igual a você, Bob.
Não, somos todos unidos juntos por um Brasil melhor.
Mas não é bom ter gente que pensa igual a gente?
É.
Não é?
Mas,
agora eu tô falando sério.
Mas a gente aprende, você sabe que a gente aprende mais com o contraditório do
exato.
Que com o consenso.
E a melhor coisa que nós temos aqui é o respeito por você. Por todo mundo, o respeito entre nós,
sim, sim.
Né, nas nossas diferenças. Diferenças essas que não tiram a nossa amizade.
É, e assim, a direita ou a esquerda vai muito além de certo ou errado. É mais sobre
bem.
Cada experiência que exato. Cada pessoa. Nossa, tanto cada numa frase só. Exato. Mas cada pessoa tem aí o seu motivo para ser de direita
bem,
e outro de esquerda. E tá
vai,
tudo bem.
Chegará o dia que eu jogarei minha garrafa d'água de ferro na sua cabeça. Mas tá tudo bem.
Como diz a Dilma, não, como é que é? Não tá certo, mas também não tá errado. Porque o certo já foi errado e o errado. Também já
ai, Jesus. Ai, meu Jesus. Não perde a oportunidade. Agora, 4 horas e 32 minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia. Oi, Bob. Boa tarde e boa quinta-feira para vocês e para os ouvintes sintonizados aqui na Rádio Metrópolis. Tô de volta com informações de trânsito e mais cedo teve um acidente no setor policial sentido L4. A ocorrência foi nas proximidades do cemitério. Nesse momento, o motorista ainda enfrenta bastante retenção desde a conexão com a EPIG. Nesse caso, a melhor escolha é se manter na EPIG e acessar o viaduto do Sudoeste. Assim, o motorista consegue passar pelo Parque da Cidade e chegar às entrequadras da Asa Sul com mais tranquilidade. Julho é mês de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados aproveite o Festival de Sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Chega de esperar pela segunda-feira. A partir de agora, o bicho pega de segunda a quinta. O Cornetada virou diário para passar o rodo em tudo que rolou no dia da Copa do Mundo. É hoje e todo dia, das 8 às 9 da noite. Sintonize na 104.1 FM e vem cornetar.
Rádio Metrópolis
104.1.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem, corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem. Instituto
Homem. Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé.
Pescador de ilusões.
sou pescador de ilusões.
De Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4h40. Julie Ramazzotti, vamos pegar mais algumas participações. Só duas?
Olá, Kátia Maranhão, olá. Bob, Julie. Oi. Boa tarde, boa. Quem está falando é Marcos.
Marcos.
Tô aqui no carro ouvindo o que vocês falaram aí. Queria perguntar só uma coisa, hein?
Manda.
De novo eu fazendo aquelas perguntas, Kátia. Me diga,
sei.
Um país que se desenvolveu aonde o povo não trabalhou e não trabalha.
Oi.
Só um, não precisa dois não, que eu sei que você vai dar uma gaguejada aí.
Não.
A gente só cresce uma nação trabalhando, trabalhando, minha gente, produzindo, estudando. E o que que está acontecendo? O povo que não quer trabalhar, que não quer estudar, quer ficar refém de um governo. Concordo com Bob, eu não gosto da pobreza. E o povo está pobre até de espírito, infelizmente, porque viver de migalha para ser roubado só no Brasil mesmo. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Aí é o Marcos, aquele que é bravo comigo sempre.
Ele tava falando da escala 6x1.
Ele tá falando da escala 6x1, ele tá falando que o povo precisa estudar, o povo tá estudando. O povo finalmente está conseguindo estudar.
Mas
Marcos,
o fim da escala é 6x1 é exatamente para isso.
O 6x1 também é para que as pessoas tenham a possibilidade não só de descansar, porque o brasileiro trabalha e trabalha muito. E as cotas, as bolsas que você dá para o povo, e que o povo, muitos já saíram, inclusive, são exatamente para tentar dirimir a pobreza que sempre houve nesse país. É isso. Mas não fico brava com você, não. Eu só gostaria que você dissesse pro Bob: pare de militar.
Não, eu vou militar falando de cota.
Se ele quiser países com assim,
eu vou militar falando de cota.
Não, ele quer países onde o pessoal não trabalha e que cresceram. Não, o povo brasileiro trabalha muito. Você, Marcos, trabalha muito.
Vamos falar de cota.
Certamente.
Qual é a cota que um homem branco, né, veio da periferia, tem?
Agora, Bob. Agora,
na verdade, no emprego, por exemplo.
Não,
se
qual
você
é a cota? Qual é a cota? Eu sou branco, vim da periferia e não tive cota de nada. O governo não me ajudou em nada.
Não,
então,
assim,
essa história
de
cota.
Essa história de cota,
isso aí é como.
Você consegue isenção.
Como a Kátia fala.
Isenção.
Não gosta. Isso é coisa de narrativa. Isso é narrativa.
Isso é coisa de narrativa. Ó, eu sou classe média, filha de um cara. Depois se tornou empresário, fazendeiro, mas era sargento da Marinha. Minha mãe era enfermeira. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos e estudei em escola pública.
Sim.
Então, por favor.
Eu também, ó. Então, já que é pra contar a história, filho de uma mãe diarista, um pai motorista que cresceu na periferia de Ceilândia.
E tá aí, trabalhando na Rádio Metrópolis.
Mas eu dependi de cota ou corri atrás?
Correu atrás,
então
todo
é
mundo
isso.
Correu atrás.
Então é isso.
Agora, pega uma pessoa negra,
isso.
Preta, parda e pobre e vê se ela não tivesse incentivo do governo, se ela conseguiria estudar ou pegar sequer um ônibus.
E se não existisse incentivo do governo?
Bob, esse país seria ainda mais desigual.
Tá certo. Tá, então é falta de consciência de classe.
Sem dúvida. 4h43.
Doce.
Ah, tá.
Ó, o Bob perguntou pra Julie se ela daria vaga de alguma coisa para uma pessoa preta. E ela disse que sim. Ele, não daria, não sei o que. Gente, você tem que ver.
Mas
que vai
vamos entrar no mérito
me
completo.
Deixa terminar.
Sem recorte, o mérito
deixa
completo.
Deixa terminar. No momento em que esse país tiver menos desigualdade, obviamente que as cotas têm um prazo pra terminar.
Sim.
Depende disso. Isso
sim,
é um plano de governo.
Sim.
Não tô dizendo que é plano do PT. É
agora,
plano de
agora
governo.
Eu vou contar a história completa, senão eu vou falar porque ele é o racista, não sei
eu
o quê. Não é bem isso.
Eu tava falando que no Jornal Nacional tem quantas apresentadoras negras?
Sim, uma.
Uma. E quantos
mas,
brancos?
Mas a avaliação, tá vendo a mais avaliação, gigantesca? Avaliação a do conhecimento, acabar, avaliação do conhecimento é pela cor da pele.
Quando não precisar mais ficar contando quantas pessoas
então,
têm ou não,
mas avaliação,
da cor.
Avaliação não é pela cor da pele, é pela inteligência,
não
pelo
é,
estudo.
Bob, infelizmente, o mundo ainda é racista.
É. Muito, você vê pelo que aconteceu.
Mas é por conta dessa separação que vocês criam.
Que
você
viu na Copa agora? Você viu na Copa agora o racismo para os jogadores de futebol que são pretos? Olha que eles têm dinheiro, eles jogam pra caramba.
Merecem
estão sofrendo.
Tá,
pois é.
Tá, mas aí tem preconceito contra gordo, contra magro, contra feio, contra bonito, contra todo mundo. Todo mundo sofre.
Caráter.
Então todo mundo
quem
sofre.
Tem preconceito. Assim,
todo
é
mundo
sem
sofre.
Caráter.
Todo mundo sofre.
Ufa, mas é uma reparação histórica.
Sim.
Em relação à comunidade preta do país. 4 horas e 45 minutos. Bob.
Oi.
Bob.
Oi.
Chité.
Ânibus.
FIFA diz que abuso online na Copa do Mundo aumentou 13 vezes.
Aí sim, vamos aqui a essa matéria bem bacana. Quem fez foi a Josi Silva. Vamos conferir.
A Copa do Mundo de 2026 registrou um aumento expressivo dos ataques nas redes sociais contra jogadores, árbitros e outros envolvidos na competição. Segundo a FIFA, o volume de mensagens abusivas durante a fase de grupos foi 13 vezes maior do que o registrado no mesmo período da Copa do Mundo de 2022. O monitoramento foi feito por meio do Serviço de Proteção às Mídias Sociais, que analisou mais de 6 milhões de publicações e comentários, identificando cerca de 89 mil mensagens com conteúdo ofensivo. O levantamento também mostrou que 11% dos ataques tinham motivação racial, evidenciando que o racismo continua sendo um dos principais problemas enfrentados por atletas no futebol. Além das ofensas, foram identificadas ameaças, insultos, discursos de ódio e ataques pessoais direcionados aos profissionais. Esta semana, jogadores da seleção da Holanda foram insultados após eliminação na Copa do Mundo em duelo contra o Marrocos. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crescêncio Somerville, que desperdiçaram suas cobranças, passaram a receber uma série de comentários racistas em seus perfis nas redes sociais e tiveram que limitar os comentários das publicações. A FIFA informou que utiliza a inteligência artificial para identificar conteúdos abusivos em diversas plataformas e, posteriormente, faz uma análise humana para confirmar as violações. Em muitos casos, as mensagens são denunciadas às redes sociais e, quando necessário, às autoridades competentes. O aumento desse tipo de violência reflete um problema que já marcou outras edições da Copa do Mundo. Aqui no Brasil, o atacante Vinícius Júnior se tornou um símbolo da luta contra o racismo no futebol, após sofrer repetidas ofensas raciais de torcedores. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Down. All day, all day. Dominate. thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score.
Oh, baby.
Watch them all fall down.
Oh, baby.
Domino dancing.
Oh, baby.
Watch them all fall down.
Oh, baby. Domino dancing.
When you look around you, a bad loser.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:51.
Não,
Bob,
tolerarei.
Você tinha que falar uma coisa aí? Que
não,
era? Falar,
não tolerarei esta pecha de racista. Não, não tolerarei, mas vamos lá. O Emílio, todo mundo sabe que ele é de esquerda, pelo menos a gente aqui. Ele falou, ó, vou torcer pra Portugal, porque Portugal usa uniforme vermelho. Ô, Emílio.
Nossa, Emílio, queridíssimo aqui. Bom, estamos no... Já entrou no estúdio, adentrou o...
Isso.
Nossa, Júlia Lopes. Tudo bom, Julinha?
Tudo bem.
Vamos lá com as três notícias mais acessadas, porque já estamos aqui, ó, em contagem regressiva.
Exatamente. Então vamos para as últimas mais acessadas agora do portal Metrópolis.
Isso.
A terceira na coluna, Andresa Matais com André Chalders e Eduardo Militão.
Sim.
E é sobre um novo apelido de Michele Bolsonaro, dado por um dos aliados do ex-vereador Carlos Bolsonaro, após o atrito com Flávio. Kim Paim apelidou Michele Bolsonaro de Yoko Ono. Mas afinal, quem é Yoko Ono?
Não, é a mulher do Beatles.
Exato, Yoko Ono é a mulher dos Beatles, que foi ligada ao fim da banda Beatles.
Foi.
Então, por isso, ele buscou essa referência um pouquinho longe, né? Que eu também não sabia, eu tive que pesquisar quem era Yoko Ono.
É, porque você... assassinaram o John Lennon, minha filha, você não era nem projeto de ser. Eu acho que seus pais é que nasceram depois também, entendeu?
Exatamente. Agora, a segunda mais lida é uma notícia triste pro mundo da música, né? Morreu Neto Araújo, cantor e ex-integrante do Cavaleiros do Forró. Além da banda Cavaleiros do Forró, ele também participou da banda Colo de Menina. E nas redes sociais, as duas bandas se pronunciaram, falaram que ele era um cantor muito querido, apaixonado por música, e segundo informações de um dos empresários, ele teria sofrido um infarto.
Nossos sentimentos, né? Eu falo nosso nome aqui da Rádio Metrópolis.
Isso mesmo.
Primeiro lugar?
Primeiro lugar vai para a fala de Flávio Bolsonaro sobre o que o tarifaço de